Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Isto é o episódio 43 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e com um convidado especialíssimo, antigo internacional português, comentador do Titulares, Ricardo Rocha. Como é que estás, Ricardo?
Está tudo bem, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui convosco. E vamos a isso, falar de bola.
Exatamente, é isso. Obrigado por estares aqui, Ricardo. É um prazer ter-te aqui.
Malta, já sabem como é e, voltando a retirar o que o Alex disse, é um gosto enorme recebermos o Ricardo. Não no nosso balneário, mas no nosso estúdio. Depois o Ricardo recebe-nos no seu balneário e ensina-nos um bocadinho dos meandros dos balneários da bola. Quanto a vocês que nos estão a ver em direto, já sabem, participem, mandem as vossas perguntas e as vossas intervenções. A nossa fantástica equipa de produção vai dar-nos esse destaque para eu, o Alex e o Ricardo participarmos com vocês. E, para quem for a ver depois, já sabe, também está à vontade, não em direto, mas ao longo da semana, para mandarem os vossos bitites e as perguntas que querem que eu e o Alex respondam.
E não se esqueçam de mandar as vossas previsões que estão a passar aqui atrás, porque eu, o Pedro e o Ricardo vamos ser audazes e vamos tentar prever aqui jogos muito difíceis, mas é possível.
Temos finais de taças.
Exatamente.
Há finais de taças, podemos já dizer isto. Não é só em Portugal.
É fake up. Exatamente. Em que temos aqui alguém que jogou no Eco. Está sem Wembley.
Exatamente. E portanto, em relação ao 1x2, também dar-vos essa. Esse destaque, pronto, mais uma semana em que ninguém acertou os 10 em 10. Eu, por acaso, ganhei ao Alex. Alex, tens que me dar esse crédito. Fiz 6 em 10, o Alex fez 5 em 10. Pronto, eu, esta semana, se eu tivesse perdido, ia dizer, espero que o Ricardo acerte menos, para pelo menos eu não ficar em último, como sou, que estou na moto de cima, Alex. Deve estar tu com a esperança que o Ricardo acerte menos do que tu, para ver se não ficas em último dos 3. Já sabem, ao longo da semana, participem na rubrica 1x2. Não são 10 jogos esta semana, são 7. Já houve campeonatos que já acabaram, portanto temos menos jogos para este fim de semana. E vocês vão ter um acrescente de mais 100 euros. Mais 100 euros na aposta grátis. São então 500 euros de aposta grátis para esta semana. A quem fizer, neste caso não é 10 em 10, é 7 em 7.
É fazível. Vamos ver e sejam audazes os comentários.
Dizer isto, é a última aposta da temporada. Isso. É a última aposta da temporada e a vossa participação vai ter que ser, não sejam batuteiros, como às vezes o nosso amigo Alex, estou a brincar, eu digo sempre isto, o Alex nunca bater. É até às 14 horas do dia 25, portanto uma hora antes do primeiro jogo deste set que nós temos aqui no nosso desafio.
Vai ser histórico. Histórico foi também.
Eu acho
também
que alguém vai ganhar.
Eu também
esta
acho.
Esta semana alguém vai ganhar.
Eu também acho.
São menos jogos, malta, são 7.
É verdade. Mas temos uma grande final, como tu disseste.
Temos.
Final da FA Cup e final em Portugal, da Taça de Portugal, em que temos dois protagonistas, Sporting contra Porto. Ambos têm algo a provar. O Sporting quer a dobradinha e o Porto não é que não precise deste título, mas significaria muito a Sérgio Conceição ganhar 11 títulos no Futebol Clube do Porto em 7 anos. Um treinador que mudou a cultura do Porto.
Alex, ou se retornou. Tu pegas nesse ponto da taça, e eu chuto já aqui para o Ricardo, vou-te já passar a bola para este ponto, que é o Alex dizia, não é assim tão decisivo, não é, para a história do Sérgio Conceição no Porto, ganhar esta taça ou não ganhar, porque já ganhou todos os títulos a nível interno. Mas e aqui pergunto para a tua sensibilidade de jogador. Mas que, caramba, acabar a época com uma vitória ainda por cima no Jamor, um jogo que é sempre épico, dá logo uma moral completamente diferente à equipa.
Sim, completamente. E uma final da Taça de Portugal é um momento muito, muito especial para todos, para os adeptos, para os jogadores. Todos querem ganhar o troféu, todos querem dar esse prazer também aos adeptos do festejo. No caso do Futebol Clube Porto é muito especial por causa de tudo o que aconteceu de menos bom esta época, por isso é a última oportunidade, a última chance de vencerem um troféu. Também há aqui a dúvida da continuidade ou não de Sérgio Conceição, e pode ser o último momento em que pode ganhar mais um título pelo Futebol Clube do Porto, mas eu creio que mais para apagar um pouco a má temporada, e este é o jogo fundamental e fulcral para o Futebol Clube do Porto, para toda a sua estrutura, a estrutura diretiva que está a sair, a estrutura técnica. E claramente os jogadores que quererão vencer, mas vai ser um jogo muito, muito competitivo, acima de tudo, e entre duas grandes equipas.
E desde o jogo no Estádio Dragão entre o Porto e o Sporting, os últimos 3 jogos, o Porto venceu os 3. E um deles foi importantíssimo agora frente ao Braga.
E ainda por cima notava-se que o Porto não só estava nessa luta com o Braga para garantir o terceiro lugar, que dependendo de alguns resultados europeus ainda pode dar um possível acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões.
Verdade.
E isto é importante. O Porto não só estava focado nisso, como nós já percebemos, pelos 11 que o Sérgio Conceição foi apresentando e pelas mexidas que foi fazendo, que também já estava na cabeça a preparação do Jamor. preparação da final.
Exatamente.
Acho, ou seja, o Sérgio pensou no médio prazo, não pensou só no jogo a jogo e neste último jogo com o Sporting Clube Braga também. Perguntar-te ainda, Ricardo, sobre este jogo, se esta pergunta é aquela pergunta da praxe, e que tu me vais responder, eu já acho, já sei como, mas notas algum favorito, apesar de ser, o Sporting chega como campeão e com uma época fantástica, uhum. O Porto é o Porto, não deixa de ser o Porto, e é o Porto do Sérgio Conceição. Estás favoritismo a alguém ou é mesmo 50%?
Ah, eu creio que não há, nestes jogos nunca há favoritismo entre duas grandes equipas, como eu disse há pouco, 50% para cada lado. O Sporting veio de uma temporada fabulosa a praticar muito bom futebol, a equipa está muito esquemática na dinâmica e na ideia de jogo de Ruben Amorim, que deu um passo em frente esta temporada, principalmente em termos de dinâmicas ofensivas, com a mesma segurança defensiva que já tinha do ano da época passada. Mas o Futebol Clube Porto... Sérgio Conceição é muito inteligente na preparação destes grandes jogos.
Específica, não é? Preparação estratégica.
Frente a grandes equipas, frente a estes jogos em que se disputam finais, em que está um troféu em disputa, e ele vai estudar muito bem a forma de jogar do Sporting. Embora a equipa do Sporting seja, eu não diria fácil de observar, mas muito difícil de contrariar.
Pois.
Se vocês repararem especificamente isto, eu aconselho as pessoas a ver os jogos ao vivo, porque ao vivo eu tenho mais essa percepção. Pela televisão não se tem, não se tem tão bem.
Não acompanhas a bola, consegues ver o plano todo.
Consegues ver o posicionamento de toda a sua equipa e há sempre um elemento do Sporting, sempre um jogador do Sporting que tem espaço para receber bola. E isso é que cria muita dificuldade às equipas adversárias, principalmente quem defende depois o um contra um. E depois a equipa do Sporting tem várias formas de jogar. Quando está a ser muito pressionada, baixa um pouco o seu bloco e explora mais um jogo direto para...
O
Jóqueres,
explorar as alas,
explorar a profundidade, um espaço nas costas da linha defensiva do Sporting, por isso é uma equipa que se adapta muito bem ao seu adversário e depois tem capacidade durante o próprio jogo, quer a nível individual, quer a nível coletivo, uhum. de encontrar espaço e criar dificuldades à equipa adversária.
Alex, esse era um ponto que tu também já tocaste aqui algumas vezes nos últimos episódios, quando fizemos uma análise mais exaustiva sobre o Sporting antes dos derbys e do clássico e agora depois o Sporting campeão. O Ricardo falava muito bem, nós com o Ruben Amorim, desde que ele chegou ao Sporting, já tínhamos um Sporting sólido defensivamente, nós notávamos isso. Aliás, o Ruben Amorim, até no ano do primeiro título, construiu a equipa a partir de trás.
Sim.
Primeiro garantiu essa segurança. Este ano, de facto, e não só pela contratação do Gyökeres, há um boom ofensivo do Sporting, Alex. E repara, o Sporting acaba o campeonato com quase 100 golos marcados.
Exatamente.
Com mais 20 golos marcados do que o segundo classificado, quase mais 30 do que o terceiro.
E falando em golos, é a primeira vez na história do campeonato português que uma equipa marca nas 34 jornadas. Isto é o recorde de vitórias do Sporting, é o recorde de pontos do Sporting e é o segundo melhor registo na história do campeonato português em pontos. Isto é surreal o que Ruben Amorim fez nestes 4 anos no Sporting.
Atrás dos 91 pontos de Sérgio Conceição em 21-22. É o recorde em Portugal.
E se formos a ver, é a última vez que um campeão vence todos os jogos em casa desde a equipa histórica de José Mourinho em 2004.
Uhum.
E gosto como falaste da parte ofensiva, e é Gyökeres. Gyökeres é um jogador tão único neste campeonato português que só ele pode fazer estas funções de explorar tanta profundidade. E Morten Willman também.
A adição do Willman.
Exato. Ao perderes um Palhinha, ao perderes um Ugarte, teres um Morten Willman que sabe antecipar e, para mim, é melhor no passe que as outras duas opções.
Mutabiliza-se com bola, é verdade.
Fez com que um Daniel Bragança, quando Morita estava na Taça Asiática, não fosse esquecido, mas que conseguissem colmatar essa ausência. Uhum. Daniel Bragança e Morten Willman.
E também eu quero referir que também é muito importante é ter dois laterais que são dois extremos. Que dão muita projeção ofensiva à equipa, mas depois também têm a capacidade de recuperação e ajudar em termos defensivos, e também aí o equilíbrio que dá o Yulman, mas também o Morita, em termos de equilíbrio defensivo,
e os permite estar mais subidos, não é?
Exatamente. E depois centrais também bons, tecnicamente, em termos de progressão com bola, saída com bola é muito importante, porque muitas vezes os jogos estão muito, muito fechados, há pouco espaço, e tem que ser alguém tem que sair com bola para criar desequilíbrios. E o Sporting tem centrais com essa capacidade.
Ganha esse elemento extra deste trás, não é?
Exatamente.
O quer o Gonçalo Inácio, quer o Diomande, ou até o Santos Justo jogar pelo
Diomande.
E até
Mateus Reis.
Mateus Reis são centrais que progridem bem com bola,
exatamente,
é verdade.
Exatamente, é isso.
E é mais um homem a combater a linha de pressão adversária. O Sporting, o Ricardo dizia bem, o Alex também já destacou aqui, sobre esta força ofensiva, e sem antes dar este parênteses, que é, já agora, digam nos comentários para vocês qual é que vai ser o MVP, o grande destaque da final do Jamor. Porque porque também nós já vamos fazer essa nossa...
Pode não ser um jogador sueco.
Pode não ser um jogador nórdico, neste caso.
Exato.
Portanto, já excluímos Gyökeres e Ullman da equação, ou não. Eu acho que esta variabilidade que tu falavas é super importante para o Sporting este ano, e acho que isto não descola do registro 100% vitorioso em casa, porque o Sporting nas últimas épocas, Alex, tinha alguma dificuldade contra equipas mais fechadas,
sim,
principalmente em Alvalade. Este ano, o Sporting, como o Ricardo dizia, se for preciso os centrais assumirem com bola, assumem.
É um comentário muito bom.
Se as equipas toparem por dentro, o Alex, o Sporting ganha essa profundidade nas laterais, e se as equipas pressionarem em cima, o Sporting tem profundidade com o ponta de lança.
Exatamente.
Portanto, tem 3, 4 opções, jogo interior, jogo exterior, profundidade, que pode perfeitamente ferir o adversário.
Acho que esta equipa do Sporting é o melhor coletivo que o Ruben Amorim teve, e acho que
concordo.
É dos melhores coletivos que eu vi do Sporting na última década. Jorge Jesus também foi uma excelente equipa, mas esta é uma equipa unida.
Acho mais completa.
Até a forma como as lendas Adam, Luís Neto saem de Alvalade, saem com felicidade, saem positivos, saem como referências nesta equipa do Sporting. E é a melhor, melhor equipa a nível de defesas centrais. Ruben Amorim vez teve.
Sem dúvida.
E Diomande, Coates, Gonçalo Inácio, isto é um ponto muito forte que o Ricardo Rocha referiu.
Sem dúvida.
E o que acham
falar
do
em centrais, não é?
Possível reforço do Sporting.
O nosso Francisco Reis pergunta-nos ali o que acham do De Bastos. Tu já me falaste dele há cerca de 2-3 meses sobre o De Bastos.
É muito difícil para mim acreditar que chega De Bastos e ninguém sai. Mas uma coisa é certa. De Bastos é um jogador que já é com um nível e um potencial altíssimo. Para mim é difícil acreditar equipas da Premier League não saibam quem é De Bastos neste momento. Zeno De Bastos é titular de seleção belga. Isto já é um nível...
Sim.
Antes de um europeu garantir uma contratação como esta...
Antes do euro.
É
importante.
Boa avaliação, bom scouting e bem executado pelo Sporting, se de facto acontecer.
Portanto, sim, mas acima tu também mostra o momento que é o Sporting agora, que é o facto de ter esta força e este poder de poder contratar jovens jogadores de grande valor, titular do Anderlecht, titular da seleção belga, que talvez não tivesse antigamente.
Noutros mercados.
Quer em termos financeiros, quer em termos de projeção de equipa.
De atrair esses jogadores, não é?
Em termos de valor europeu. Por isso se diz muito. Além de, obviamente, é um jogador com um futuro promissor, de grande nível, de grande valor, e concordo com o Alex que para a chegada do De Bastos certamente
alguém terá
que sair, resta saber quem será.
Talvez Diomande.
Os jogadores mais vendáveis da defesa, digamos assim, seria Diomande e Gonçalo.
Mas é isto, demonstra a qualidade do projeto do Sporting.
Claro, Alex, e Alex e Ricardo, quer dizer, se nós olharmos bem, onde é que o Sporting começou logo a marcar a diferença no início da época? Para além da manutenção de Ruben Amorim, apesar do quarto lugar, foi o ataque incisivo e muito eficiente ao mercado de verão.
É verdade.
Muito.
E, pelos vistos, já está a fazer igual.
Exatamente.
É replicar a forma que deu
certo. Também temos que falar de Eduardo Quaresma, que foi uma surpresa para toda a gente. E isso também diz muito da união do grupo e a força do grupo do Sporting, que isso também é algo que é muito importante nas equipas, quando todos estão juntos naquilo que é o objetivo da época, independentemente de quem joga, a motivação é sempre máxima, estão todos à procura e à espera de uma oportunidade para poderem entrar e darem o seu contributo naquilo que é o objetivo da equipa, e eu creio que isso também é muito bem trabalhado por Ruben Amorim, nessa força e nessa
manter
união.
Manter o plantel todo ativo, não é?
Exatamente, e ele deve motivar os jogadores que estão de fora, de forma a, quando precisar deles, os colocar e eles estarem ao seu nível ou ao nível de que os naturais titulares estão também.
Devido a este coletivo forte e unido, vemos um grande desenvolvimento com Trincão, com Catam, com Daniel Bragança e agora com o Eduardo Quaresma, como referiste, numa só época. Isto é louvável e demonstra o quão especial é Ruben Amorim, um dos melhores treinadores que eu vi a passar pelo campeonato português.
E um plantel,
39 anos.
E um plantel que no início da época se pensaria não tão comprido como se veio a verificar. Eu acho que só é possível por isto que vocês os dois disseram agora, que é, se tiveres um plantel permanentemente todo ligado durante toda a época, quando for preciso, porque um foi para a Taça da Ásia, porque o outro se lesionou, porque o outro está castigado, tens sempre ali duas, três opções prontinhas a saltar. O Daniel Bragança e o Eduardo Quaresma foram muito importantes na segunda metade da época a entrar a partir do banco. O Trincão correspondeu na segunda metade da época a todo o talento que lhe é reconhecido, porque o Ruben Amorim não o deixou cair. E porque ele também teve a força mental para estar aí.
O Neto falou
isso
do titular.
Falou, sim, senhora.
Exatamente.
Aquele treino na segunda, que toda a gente viu o quão bom o Trincão era.
E depois
era.
Que chegava ao jogo e não conseguia replicar isso, é muita confiança, não é? É
mas
muita
a
confiança.
De treinar, jogadores como Luís Neto no balneário, experiência, a motivar, é? A experiência, sim, sim. Um jogador que já teve no Zenit, sabe muito do futebol europeu.
Sim, sim.
Espetacular.
Sim, e isso, eu também tenho que referir que isso antigamente era uma das mais-valias do Futebol Clube do Porto e foi perdendo, infelizmente, um pouco. Tem Pepe, e Pepe é super sumo e uma grande referência não só ao nível que tem jogado, mas também pela sua experiência e pelos troféus que ganhou e pela sua experiência no Futebol Clube do Porto. Mas isso é sempre uma mais-valia e eu gostei muito de conhecer o Luís Neto, sei da sua qualidade enquanto jogador, mas privar com ele mais pessoalmente e ver toda a sua experiência e a forma como ele também se dá ao grupo de trabalho e aos mais jovens para poder ajudá-los no crescimento que tem que ser natural, mas que hoje em dia a exigência é cada vez maior e a pressão também.
É um bom ser humano, Luís Neto.
Sem dúvida.
Percebeu-se isso, percebeu-se que de facto isto não é do acaso e tu sabes isto melhor do que nós, tens de ter referências. Para teres um misto de jogadores, não só de experiência, como de qualidade, tens de ter essas referências.
Vou pegar no que
pega,
disseste.
Alex.
David Paes, referências, penso que o MVP vai ser um dos alas do Porto, ou Galeno, ou Chico Conceição na Taça de Portugal.
E isto é um tópico importante, Ricardo, sobre o Porto. E naquilo podemos prever o Porto para esta final. O Porto, a meio da época, teve ali uma alteração das dinâmicas na frente de ataque. O PP subiu, foi jogar para onde nós gostamos de o ver jogar, ele não pode decidir. 4-2-3-1, estabilizou Alan Varela e Nico Gonzalez e soltou Galeno e Chico Conceição. E o David Paes pergunta muito bem, tu achas que pode ser por aqui? Por Galeno
pode
e por Chico
ser,
Conceição?
E claramente pelo Chico Conceição, porque ele tem estado a um grande nível, é ele o desequilibrador da equipa do Futebol Clube Porto. Quando a equipa está um pouco bloqueada, é ele que tentam fazer chegar a bola. Em determinado momento da época, Galeno também o fez, mas o Galeno é um jogador que precisa de espaço e obviamente que os adversários vão sabendo
qual é
a sua mais-valia e vão reduzindo esse mesmo espaço e ele depois, não tendo espaço, tem mais dificuldade de entrar no jogo, desculpem, mas é um jogador que a qualquer momento pode também ser decisivo, mas eu creio que no momento que a equipa do Futebol Clube Porto está, o Francisco Chico Conceição é o jogador mais desequilibrador, mais irreverente, não só pela sua forma de jogar, muito técnico, bolas, um jogo curto, difícil para quem defende, mas também pela sua garra, pela
atitude
sua
competitiva,
força,
não é?
Atitude competitiva, que também puxa muito pelos seus colegas.
Eu acho que ele cresceu taticamente também. Não só fisicamente, mas taticamente. É um
começa
jogador,
a titular.
Ele tem muita recuperação de bola neste Porto, como nós já vimos os
já
dados.
Já não sai do banco, começa a titular, que é a nível mental.
Lá está a confiança, exatamente.
E outro dado, esta final da Taça de Portugal vai ter 3 jogadores que vão jogar na Copa América pelo Brasil. Evanilson, Wendel
e agora
sabemos,
Pepe.
Muito mérito e qualidade individual que estes 3 jogadores têm, que podem fazer a diferença na equipa do Brasil. Evanilson e Endrick, melhores
então,
do que Gabriel Jesus.
Alex e Ricardo, vamos lá então para as previsões mais diretas sobre este clássico da taça num jogo em que pode ditar a 18ª Taça de Portugal para o Sporting ou a 20ª Taça de Portugal para o Futebol Clube do Porto. E portanto, pegando em qualidade individual, vamos primeiro, qual é que nós acreditamos que vai ser o jogador-chave?
Vai a penaltis?
E depois fazemos um X2. Sendo que o X, Ricardo, se achas que é empate nos 90 minutos, dizes X.
Okay.
Não conta o prolongamento, conta só os 90 minutos.
Ok.
Pois ganha quem ganhar. Ricardo, começo por ti. Um jogador que tu queiras destacar para fazer a diferença nesta taça, na final.
De cada equipa ou só
de cada,
apenas
dá
um?
Dá um de cada equipa.
Eu creio que o Jóqueres no Sporting, claramente o melhor jogador da equipa do Sporting e o melhor marcador não só do Sporting, mas também da Liga Portuguesa, em grande nível. E do Porto, claramente o Francisco Conceição, porque está num excelente momento. É ele também que dá outra dinâmica à equipa do Porto, com a sua irreverência e a sua qualidade técnica.
Alex?
Eu vou destacar o Diogo Costa, que já tem 14 jogos sem sofrer na Liga, foi o guarda-redes com menos golos sofridos, e se o Porto irá vencer ao Sporting, é com o Diogo Costa muito interventivo.
Olha, Alex, eu com mais guarda-redes gosto deste teu destaque, porque não há equipas... É muito difícil ganhar títulos sem teres um guarda-redes atrás.
E vai ser Diogo Pinto a jogar.
Eu vou dar este destaque e vai ser...
Tem estado muito bem devido ao quê?
À
devido ao
coletivo
unido.
Exatamente. Eu nos destaques eu vou ter que subscrever e assinar por baixo o que o Ricardo disse. É Guióqueres e Chico Conceição. Alex, um X2.
Vou ser contraditório, vou um Sporting.
Mais um Sporting. Sim, sendo um Sporting. Um Porto.
Ah, não,
o Porto é que está
Sporting.
Considerado como jogando em casa, neste caso.
Dois Sporting.
Mais dois Sporting. Nos 90 minutos.
Nos 90 minutos.
Ricardo.
Eu vou dar empate.
Nos 90.
Nos 90.
Vais dar empate nos 90. Eu vou dar empate nos 90 também. Acho que pelo menos a prolongamento do jogo vai. Vou X também. Vou com o Ricardo.
Vai ser muito competitivo.
E temos aqui um desafio que vai ser difícil. E façam nos comentários também, porque isto é um exercício que é bom ver. É bom elogiar e premiar quem de facto nós achamos.
É verdade.
É uma opinião.
Esteve a um grande nível este ano.
Exatamente, exatamente.
Temos aqui várias categorias, digamos assim. Alex, podemos já começar. Como é que fazemos isto? O nosso convidado. Exato. Ele responde sempre primeiro do que nós, para não nos copiar. Ou
vocês
nós...
podem ir primeiro para eu depois.
Ou tu agarras as deixas. Tu agarras as deixas.
Então, o melhor jogador. Eu acho que os três.
Epá.
Melhor jogador, Vitor Guerreiro.
Ao mesmo tempo. Okay,
exato.
Melhor jogador não, é Guerreiro. Não pode haver outro.
MVP da Liga em 5 dos 8 meses. Isso é surreal.
Em 5 meses de 8 meses.
E na sua primeira época, 43 golos, 16 assistências. Isto é envolvido.
É impressionante.
Mais 50.
Já agora, deixa-me só perguntar e arrancamos já rapidamente para outro tema. Ricardo, porque tens essa experiência de Inglaterra, que nós depois, mais à frente, vamos perguntar mais provavelmente, mas sim. Em relação a Gyökeres, para ti, porquê é que ele fez esta diferença quando vai para cá, para Portugal, do Championship?
O Championship é um campeonato muito competitivo, muito físico. Eu acho que ele chegou aqui, não sendo tão físico, tendo mais espaço, tendo essa capacidade física de poder rodar com bola, não tendo... tendo mais dificuldade os defesas, né, a marcar esse tipo de jogadores, e ele aproveitou-se. E depois tem muita força física, tem muita disponibilidade física, está sempre à procura do gol, sempre à procura do espaço, sempre à procura de receber bola, tem muito essa capacidade, e eu creio que todas essas qualidades juntas, o contexto também é importante, sim, e o contexto de Sporting trouxe ao de cima toda essa sua qualidade, mas sem dúvida que surpreendeu toda a gente e é uma mais-valia, não só para o Sporting, para o Campeonato Português, mas também em termos europeus.
Sem dúvida.
E é bom ver o pai de Gyökeres a querer que o filho fique. Nós todos queremos.
Os sinais têm sido esses, exatamente.
Geralmente é o oposto, mas neste caso é bom ver este apoio familiar.
Eu interrompi, tal é que se nós fomos melhor jogador Gyökeres, concordámos os três, sim, melhor contratação da época em Portugal.
Sem ser Gyökeres.
Sem ser Gyökeres.
Eu vou Morten Willman.
Eu vou Willman também.
Willman também. Embora eu tenha que referir no Benfica o Di Maria, também o regresso do Di Maria, e foi um jogador fundamental.
E é o Di Maria.
Embora o Benfica não tenha conseguido os seus objetivos, mas foi um jogador fundamental para o Benfica, não só a assistir, mas também a marcar golos. O Benfica muitas vezes necessitava de alguém para mudar o jogo, e a bola ia sempre para quem... É. Para quem estava lá e quem queria receber, porque muitas vezes quando as coisas não correm bem os jogadores escondem-se um bocadinho. Exatamente. E o Di Maria é aquele jogador que está sempre disponível, está sempre à procura para receber a bola e ser ele a decidir.
Nós aqui,
não
durante
só a marcar, mas também a assistir.
Nós aqui dissemos algumas vezes, Ricardo, que o Di Maria foi mais culpa do coletivo por precisar tanto do Di Maria para resolver muitas situações do que o contrário.
Exatamente.
Porque o Di Maria, como tu disseste bem, nunca se esconde. É esse nível de craque que, pronto, que... Nunca se esconde o jogo,
mas concordo com o Willman, porque sem dúvida
fez
também
a diferença,
foi uma,
não é?
Fez a diferença no meio campo do Sporting e levou o nível da equipa.
Pode ter um grande europeu com a Inglaterra no mesmo grupo.
É verdade. Vai para a Dinamarca. Melhor jovem promessa. E eu aqui digo já, eu vou João Neves. João Neves,
sim, João
all
Neves,
the way.
Claramente, o nível que ele se tem exibido, parece um jogador
muito
mais experiente. A facilidade com que ele tem, não só recuperar a bola, mas também com bola, progressão com bola e aparecer mais também
personalidade
em zonas
também,
ofensivas.
Não?
Personalidade.
O jogador
sempre disponível. Sempre disponível e fisicamente sempre para ajudar a equipa.
Estou a suspirar porque eu vou ter o João Neves em dois. Neste caso. E há uma outra jovem promessa que eu quero só destacar, que eu gostava de
Sá. Mas aqui seria João Neves para ti.
Sim. João Neves é a melhor jovem promessa na Liga.
Uma menção honrosa ao Gustavo Sá.
O Gustavo Sá, exato. Sim, acho que é um jogador capitão do Famalicão, já fez 50 jogos pelo Famalicão e é um jogador diferenciado naquela equipa. Assistiu frente ao Benfica e frente ao Porto.
Frente ao Porto no Dragão.
Em jogos-chave. E Luís Júnior também. Bom, uma destaque. Jovem promessa na baliza dos melhores.
Isso faz lá o guarda-redes a seguir. temos ainda, para além de jovem promessa, prémio revelação. Ou seja, um jogador que para nós se revelou este ano, que chegou aqui à Liga Portuguesa e deu um salto.
Eu, para a minha revelação, vou Jenny Catam.
Jenny Catam.
O que Jenny Catam fez frente ao Benfica, se dissessem às pessoas em setembro ou outubro que aquilo ia acontecer, totalmente inesperado.
Ninguém acreditava.
E ele agarrou o lugar e Freddy Kostins foi um dos jogos mais difíceis que Kostins teve.
Foi contra a Catam.
Foi frente a Jenny Catam, na minha opinião.
Lembras-te do jogo em que ele agarrou o lugar, que eu e tu fizemos a antevisão do clássico, foi no Sporting Porto a primeira volta, e nós aqui dissemos, se o Ruben Amorim quer ferir o Porto,
é verdade,
e quer demonstrar que de facto é o verdadeiro candidato ao título, vai ter que ir com o Catam na direita para atacar o Porto. E havia aquele medo por causa de Galeno, claro, que estava nesse tal momento de forma brutal, mas cá também agarrou.
E Eduardo Quaresma também fez um grande jogo também,
direito,
a controlar a profundidade frente
às costas do Catam. Para ti foi Catam, justo, parece-me justo.
Sim, também parece justo pela época que fez, por aquilo que deu ao Sporting. Claro, obviamente tem que melhorar um pouco em termos defensivos, mas em termos defensivos até não esteve muito mal. Mas isso também diz muito do trabalho do treinador nesse sentido. Sim, mas é um jogador muito desequilibrador e que muitas vezes chama a atenção em termos de posicionamento o adversário e dá espaços para as entradas, principalmente do Jóqueres, na profundidade e nas costas da linha defensiva do adversário.
Olha, eu vou ser aqui o diferentão desta escolha e tenho que fazer aqui esta menção honrosa, porque gosto muito dele pessoalmente, como tu sabes. Alex foi meu jogador como juvenil. O Hélio Varela do Portimonense podia perfeitamente ganhar o prémio Revelação. Jogou na Liga Revelação ano passado e este ano apareceu em grande nível no Portimonense. Portanto, Hélio, um grande abraço para ti. E depois tinhas outros jogadores como Rodrigo Gomes, como até Chico Conceição, mas para mim, eu não podia fugir a isto, Alex. Foi a minha escolha regular, semana após semana, no 11 da semana.
Mas o Rodrigo...
Cristo Gonçalves. Cristo Gonçalves fez 15 golos, 9 assistências na Liga pelo Arouca.
Incrível.
Também Mujica, também Jason, Cristo. Mas Cristo Gonçalves, para mim, era justíssimo dar aqui este prémio a Cristo Gonçalves. Agora, mais especificamente, proposição, melhor guarda-redes, começamos de trás.
Melhor guarda-redes.
E o meu vai ser diferentão também.
Eu acho que daria ao Ricardo Velho do Farense, porque eu sei, porque nós no titular escolhemos sempre...
Tá mais five, escolhemos... Não estava na espera para nós.
Não, tá. De facto, não vou contestar, porque é o guarda-redes com mais defesas
Ricardo
da Liga.
Ricardo Velho, gostei muito destas duas coisas.
Sim, porque nós no titular elegemos sempre a melhor defesa e sem dúvida que ele teve em imensas escolhas nossas durante todas as semanas. E exibiu-se a um nível extraordinário.
Espetacular.
Dentro dos postos, fora dos postos, por isso eu acho que ele merece essa.
Já se fala em lá a Liga para o Ricardo Velho.
E Sevilha, por exemplo. Quando vimos Luís Maximiano lá, temos Raul Silva lá, e para ir o dado estatístico, Ricardo Velho é o guarda-redes com mais defesas na Liga, 143.
Jogador importantíssimo para uma manutenção muito histórica para o Farense.
Eu vou Diogo Costa, mesmo assim. Acho que o Diogo Costa...
Nunca foi... é uma má escolha, o seu Diogo Costa.
Exato. Eu vou Diogo Costa. Sim, exatamente.
Alex, melhor defesa. Começa tu agora.
Coates,
melhor defesa.
Coates, o jogador estrangeiro do Sporting com mais títulos. Acho que é a referência. E Coates é o melhor defesa central na era Ruben Amorim. E consegue também ajudar muito no desenvolvimento com o Sal Inácio.
Todos os outros,
Ousmane, não é? Diomandé, Eduardo Quaresma. Por isso, eu acho que Sebastián Coates merece este destaque. Okay. O melhor defesa na Liga.
Ricardo.
Eu daria... ao Pep. Eu também daria ao Otamendi, mas o Otamendi até publicamente disse que não teve uma época em termos individuais ao seu nível, mas pelas suas idades, principalmente o Pep, pela sua liderança, pela sua importância no balneário, mas o Pep com 40 anos, agora 41, exibir-se ao nível que ele se tem exibido. Eu diria que pela minha experiência que os defesas centrais chegam ali a partir de uma idade, a partir dos 30, 30 e poucos, tu já começas a ter a noção daquilo que vai acontecer dentro de campo e é mais à base do posicionamento,
da leitura
do jogo, tu consegues ter essa percepção e o Pepe é perfeito nisso. A exibir-se em grande nível, quer na Liga Portuguesa, mas também a nível de Champions, diz muito da sua qualidade e a sua qualidade ao nível que se tem exibido mesmo com a sua idade.
E o David Paes, não se esqueçam do Otávio, que deu estabilidade à defesa do Porto. Nós dissemos a melhor contratação no verão, a melhor contratação
em janeiro, foi o Otávio.
Talvez foi Otávio ou Marcos Leonardo.
O Porto precisava.
Vai dar cartas no futuro.
Mas é que o Porto precisava mesmo de um central como Otávio para jogar ao lado de Pepe, lá está. Um central com saída, um central esquerdino. E foi muito importante.
E Ricardo Rocha, jogaste em Inglaterra, os adeptos do Arsenal, não sei se estavam a pensar que o Porto iria vencer no Estádio Dragão. E Otávio foi crucial para isso acontecer.
Sim, sem dúvida. É um excelente defesa. Tem alguma irreferência a nele, também é interessante, mas qualquer central ao lado dos jogadores como Otamendi ou como Pepe tem uma aprendizagem brutal e eu acho que isso vai ser muito importante para o Otávio, porque tem capacidade, tem qualidade para evoluir muito, muito mais.
Eu escolhi Gonçalo Inácio, sou fã do Gonçalo Inácio, já sabem, quando formos à seleção falo mais do Gonçalo Inácio, portanto para mim Gonçalo Inácio foi a minha escolha, é um central que me enche as medidas ao nível de Bastoni no Inter de Milão, a minha opinião.
Gosto.
Não, ou seja,
sim. A nível de centrais de lado esquerdo,
centrais esquerdinos, faz-me lembrar imensamente o Bastoni, sem dúvida.
Sem dúvida.
E para fechar, vamos só ao melhor médio, porque o melhor avançado é Gyökeres, obviamente. Quer dizer, já demos o melhor jogador é avançado. Melhor médio, e eu vou ter que me repetir, vou ter que ir com o João Neves.
João Neves,
a dúvida seria entre o João Neves e o Ullmann, para mim, e eu vou João Neves, apesar de tudo.
Jonas, pela sua idade, por tudo aquilo que tem demonstrado, pela sua importância na equipa do, do Benfica, com, sendo um jogador tão jovem e tendo já o papel de grande importância numa equipa como a Benfica, em que a pressão e a exigência é máxima, mas ele parece estar ali a jogar sem esse tipo de pressão e a fazer um trabalho fabuloso.
E agora vai ir ao Euro.
Exato.
E ir ao Euro.
E gosto de certeza. Ser tão jovem com um papel tão importante. Quem é tão jovem e tem um papel tão importantíssimo nesta época é Phil Foden. Foden, o que ele fez no último jogo frente ao West Ham, demonstrou que é o melhor jogador do ano na Premier League e eu, de facto, eu quero ver este Phil Foden no, Euro. No europeu.
Quer dizer, mas queres que ver, não é? Queres que ver.
Exato.
Contra Portugal. Portugal não queres.
Mas eu não sei se Southgate conseguirá produzir o melhor que nós Phil vemos Foden. No Man City.
Eu tenho as minhas sérias dúvidas. Tu não sabes, eu tenho grandes dúvidas sobre isso. Por falar em Phil Foden, Alex, e no Euro, passando agora a bola para o Euro e comecem a mandar as vossas, os vossos bitites sobre o Euro 2024, os favoritos. Eu digo aqui, eu coloco três seleções neste patamar cá em cima e começo com Portugal. Portugal, França e Inglaterra. Sim. Para vocês.
Também, também. Portugal tem uma equipa extraordinária. Mas estas competições às vezes é os detalhes, é os pormenores, mas tem um rol de jogadores, uma quantidade de jogadores
até é difícil
de extraordinário nível, que pode mudar o próprio esquema tático da equipa, mas Portugal tem que estar lá em cima como um dos favoritos a vencer.
O meu coração, França e Inglaterra no mesmo patamar?
Claramente, pelo nível que tem, pela qualidade dos seus jogadores.
Mas o Harry Kane com zero troféus esta época, acaba em terceiro e já não vai jogar na Supertaça. Seria um possível troféu isso, na
cara,
próxima
isso
época.
É o síndrome Tottenham, não querendo provocar aqui ninguém que por lá tenha jogado.
E agora Emerson Royal se calhar vai para o Bayern, pelo que se fala. Pelo que se fala, ok? Bem. Mas eu acho que, e estou a referir muito o Harry Kane, porque eu aponto que é, eu também concordo, e no meu coração é Portugal, França e Inglaterra, mas eu acho que a Alemanha está ao mesmo nível também. A Alemanha a jogar em casa vai ser uma equipa muito difícil de vencer, e nós vimos no amigável.
Vimos.
França, Alemanha, Rossi bastou 7 segundos para fazer uma assistência a Florian Wirtz. Temos uma equipa do Dortmund que está numa final da Champions. Temos uma equipa de Leverkusen que é invencível.
Sim, sim.
E temos um Bayern de Munique.
É o Bayern sempre.
Mas é o Bayern.
Mas é o Bayern.
Exato. E temos Rüdiger, Gundogan, Thomas Müller,
Toni Kroos,
Ter Stegen, Manuel Neuer. Muitas referências que com certeza querem provar algo diferente do que foi do Campeonato do Mundo. E eu tenho a certeza que irá ser isso. Porque Nagelsmann disse não ao Bayern. E dizer não ao Bayern neste ponto da época
é porque a aposta é não só para o Euro mas também para o Mundial.
Exatamente. Pois. Por isso eu
acho que fizeste bem em meter esse disclaimer porque a Alemanha é a Alemanha. Quando dizemos que o Bayern é o Bayern, a Alemanha é a Alemanha.
É verdade.
Os jogos contra a Alemanha devem durar mais, demoram mais tempo a passar. E eu acho que esta Alemanha, o Nagelsmann, nestes últimos meses, depois de um ano e meio muito fraco, este último ano e meio de Hansi Flick, a Alemanha teve derrotas consecutivas em amigáveis. Lembro-me da derrota com o Japão em casa. Atenção ao Japão.
O grupo
também
não estava unido.
Não estava. Eu acho, Nagelsmann, tu acabaste de lançar 5 nomes. Gundogan, Kroos, Müller, não foste a Kimmich, Ter Stegen.
O Rüdiger.
Acabaste de lançar nomes de jogadores que já ganharam tudo o que há para ganhar.
Exato.
No futebol. E que, juntamente com os Musialas, com os Wirtz, podem ser muito importantes.
Exatamente.
Teres este mix, os sanês.
Maximilian Bayer, ponta de lança.
Ou seja, eu consigo ver esta Alemanha, aqueles três, consigo ver esta Alemanha um degrau abaixo, a poder ser uma surpresa.
Ah.
Para mim, os favoritos são aqueles três, a surpresa poderá ser a Alemanha. Por causa do contexto do passado recente da Alemanha, não por causa da Alemanha, mas... E depois acho que o resto vem abaixo. Mesmo a Espanha e a Bélgica, que tu colocas sempre
Pedro,
a Bélgica num patamar.
Pedro, surpresa era o Arsenal ganhar a Premier League agora. A Alemanha ganhar
não,
o Euro.
Esta Alemanha
que eles vêm de uma fase muito.
Eliminados da fase do Mundial.
Então,
ou seja,
surpresa é o Southgate ganhar o Europeu com o Harry Kane, que não ganhou.
Não, porque foi à final. Foi à final em casa, perdeu com a Itália.
Sim, é verdade.
Não, eu acho que. Podia dizer-te aqui uma Geórgia, ia desencantar aqui do bolso uma Geórgia como surpresa. Não vou dizer isso. Posso dizer assim, acho que a Escócia vai fazer um bom europeu.
Eu concordo. E vai ser o primeiro jogo frente à Alemanha.
Sim.
E vamos ver logo.
Dia 14 de junho, vemos logo. É Munique, é verdade. Mas para ti, Ricardo, assim, uma seleção surpresa. Vais pela minha Alemanha ou por uma possível Escócia ou tens aí alguma seleção na calha?
Sim, eu creio que a Alemanha, tu tens alguma razão nisso, porque pela fase menos boa que a seleção atravessou nos últimos anos, talvez pela pressão daquele momento em que a equipa ganhou ao Brasil 7-1 e que fez aquele alarido normal e natural daquela altura, mas com este treinador algo mudou ali. E muitas vezes estas pequenas mudanças, alguém com outro tipo de mentalidade, com outro tipo de visão, e também em termos de ideia de jogo, dinâmica de jogo, dá o clique aos jogadores, também em termos de união dos jogadores, e pode ser uma, quer dizer, esperemos que não seja uma grande surpresa e que Portugal consiga.
A Alemanha venceu o Brasil 7-1 e o Ricardo Rocha venceu no duelo de 1-1 frente ao Ronaldinho.
É pá, pois é, temos de fazer este parênteses, porque o nosso Caterine 94 mandou-te esta provocaçãozinha, o Ricardo, Alex, vê lá aí no bolso esquerdo.
Por acaso o pessoal.
Não, nada.
Os adeptos do Benfica dizem muitas vezes isto. Foi um jogo memorável.
O próprio Ronaldinho diz isto.
E Moreto defende um penalti.
Ele na altura era o melhor jogador do mundo, por isso.
Ballon d'Or.
Foi um desafio
e
brutal.
E como é que te preparaste para jogar um jogador com uma Ballon d'Or, Ronaldinho? Como é que foi a preparação para enfrentar um jogador?
Como é que o Koeman te preparou para isso?
A preparação foi o Mr. Koeman, eu já referi isto. Ele chamou-me, creio que no fim de semana anterior ao jogo, chamou-me e o Nelson, o lateral direito, estava lesionado na altura e disse: "Pá, Ricardo, vamos jogar com o Braga em casa. Eu estou aqui a pensar em pôr-te a jogar lateral direito, pá, se correr bem, eu vi que tu estás bem na posição, pá, jogaste contra o Barcelona." E eu, assim, eu disse: "Ok, mister, vamos ver." Até correu bem o jogo contra o Braga, ganhamos, e depois ele disse que eu ia jogar contra o Barcelona. Pá, eu estava com algo nervoso, que é natural e normal.
E depois de vencer o Liverpool.
E eu também conto isto, que durante a tarde, antes do jogo, em estágio, pá, eu pus-me a ver os canais e estava a ver eles a falarem com os adeptos à porta do estádio, do hotel, e perguntar: "Ah, o que é que acham do jogo? É, pá, o Ricardo Rocha vai jogar lateral direito frente ao Ronaldinho, 5 minutos de jogo, e ele está expulso, e está cá fora, e nós estamos a jogar com menos um." E eu: "É, pá, olha a confiança que os adeptos do Benfica me dão." A verdade é que empatámos 0-0 e eu não fiz uma única falta nesse mesmo jogo no estádio da Luz.
O próprio Ronaldinho foi das melhores pessoas que lhe marcou.
O Ronaldinho veio dizer isso publicamente. Não sei se estão a par disso, quem nos está a ver em casa. Nós falávamos aqui em off com o Ricardo antes. O Ronaldinho, hoje, numas declarações há pouco tempo, já na altura falou sobre isso, mas agora há pouco tempo, e há de ter dito isso pessoalmente também na altura,
no final do jogo,
veio dizer que o Ricardo tinha sido dos defesas mais leais a marcá-lo, que melhor o anulou e que mais leal foi.
Sim, ele disse que eu tinha, agradeceu-me, entre aspas, por eu ter sido leal, porque normalmente estava habituado, como era o melhor do mundo, tinha toda a atenção dos adversários, de estarem muito em cima, de o defenderem muito em cima, fazerem muitas faltas, darem-lhe porradas, e que eu tinha sido um jogador muito leal, que tentei apenas jogar a bola. A verdade é que não fiz nenhuma falta, mas jogar contra um jogador daquele nível, para mim... E eu ainda me recordo, é bonito isto, recordo Da primeira jogada em que corto a bola, em que me antecipa o Ronaldinho e corto a bola, pá, todo o estádio da Luz a aplaudir, vamos a isto.
Depois daquela pica extra também.
E vocês sabem, muitos jogadores dizem que o primeiro lance num jogo dá muito, dá-te essa confiança para o restante. Ou então aí isto vai correr bem.
Percebes-te os centrais.
Entraste do pé direito.
Os centrais no primeiro lance é aquela joelhadazinha na pernazinha. Entraste
com o pé direito e esquerdo.
Também posso dizer isso que estás a referir. Quando o Scolari foi escolhido para selecionador, eu fui convocado nesse primeiro jogo. Jogámos em Itália.
Sim.
Em Génova.
Foi no Luís Ferrari, exatamente.
E o Mr. Scolari disse: "Epá, eu fui marcar o Mikoli, que depois foi meu colega no Benfica."
Exatamente.
E o Scolari disse: "Ricardo, ele é um jogador muito bom tecnicamente, muito rápido, pá, primeira jogada, vai com tudo." E eu, 2 ou 3 minutos de jogo, uma porrada, cartão amarelo. Cartão amarelo. Saí ao intervalo porque já tinha um amarelo e era um bocado perigoso. Podia ser esposo. Não, mas isso é o contraste.
Estas experiências são sempre giríssimas de contar. Fazendo aqui um ponto de ordem à mesa e chamando-vos a vocês que estão aí em casa a ver, Ricardo, falamos de um europeu, falamos das aspirações de Portugal, já falámos sobre isto. Para ti, assim, nomes óbvios de destaque nosso, da nossa seleção para este europeu?
Eu acho que é difícil destacar, porque nós temos são tantos, pá.
Eu acho que o difícil é fazer os 26.
O Bruno Fernandes vai ser um grande destaque, tendo em conta a situação clube, com o Manchester United.
Sim. O Bruno Fernandes, digo-vos aqui, não sei se concordas comigo, foi o melhor jogador de Portugal nesta fase, desde que Roberto Martínez chegou à seleção.
Eu concordo.
Foi impecável, foi decisivo. na fase de qualificação.
Temos o Bernardo Silva, que é um jogador fabuloso. É. Mas eu até aproveito para dizer que tem sido injusto. Tu deves saber como é que é a imprensa inglesa. É muito complicado.
Toda a gente tem uma opinião.
Feito ao Bruno Fernandes.
Sim, sim.
É muito injusto, ele não merece.
É verdade.
Ele não merece, porque é um jogador extraordinário. Dá muito pelo clube, dá muito também pela nossa seleção. Eu creio que... Não, ele não é um jogador que sinta a pressão, mas eu creio que ele a jogar na seleção portuguesa tem um... Sente-se que ele está mais liberto, verdade. Que está mais tranquilo, também com os companheiros que tem, e não vou falar do Manchester United, porque também tem muita qualidade, mas sente-se que ele está noutro ambiente e,
mais
e joga mais
de é?
Forma mais natural e aparece mais no seu jogo.
E só há três jogadores na história da Premier League portugueses que têm mais de 50 golos. É Ronaldo, é Diogo Jota
e
é Bruno Fernandes.
Exatamente.
Ele merece este respeito,
claro, merece,
porque
merece.
O Manchester United claramente. Não está organizado como o City. Não há um Pep Guardiola lá. E agora eu acredito piamente que neste europeu vamos ter um Bruno Fernandes.
E já agora dou-vos este dado, porque falavas dele no United e de alguns do coletivo não acompanhar, porque o United tem passado por um período difícil na última década, como nós sabemos.
Sim.
O Bruno Fernandes, desde que chegou à Premier League, tens uma lista de passos para golo, não é assistências concretizadas, foi ele de facto deu-as, mas não marcaram. O Bruno Fernandes tem cerca de, acho que são 442 passos para golo iminente desde que chegou à Premier League. O segundo jogador é o De Bruyne e está a quase 100 passos do Bruno Fernandes.
Mas com menos
é disso que estamos a falar.
Isso demonstra muito também, apesar de não estar ao seu nível o Manchester United, a importância que tem Bruno Fernandes na equipa do Manchester United e é sempre defendido, quer por seu treinador, quer por muita gente, mas eu, conhecendo a imprensa inglesa como eu conheço, e United, que é
em
um
Londres,
grande clube,
também,
que é, eles pegam, United, pegam especificamente e ele não merece, claramente.
E os top de assistências na Premier League de portugueses é Nani em primeiro, 43, Bernardo Silva em segundo, 42, e quem em terceiro?
Bruno Fernandes
com 41.
Não há dúvida.
Um jogador que faz tudo.
Falávamos de destaques, e já agora, aqui ainda sobre Portugal no Euro, acho que era engraçado dizermos aqui um jogador jovem que nós achamos que possa ter destaque durante o Euro, se nos lembrarmos de Renato Sanches no Euro 2016, por exemplo, quando entra e ganha esse destaque, e a seleção precisava de um jogador como Renato na altura, um jovem assim, acham que é João Neves, vai acontecer?
Talvez vai ser um defesa central.
Ou será um defesa central? Por exemplo, um Gonçalo Inácio ou um António? A meio da competição, por exemplo, quando é preciso mudar alguma
aqui
coisa.
Aqui passa a bola ou
sim, eu creio que vai ser difícil João Neves ter a sua oportunidade para
é um meio-campo recheado,
não é? Porque eu digo muitas vezes que é difícil ser selecionador, quer de Portugal, quer das outras seleções, pá, porque tu tens que fazer uma escolha de 11 e não é fácil. Se calhar, às vezes, tenho que fechar os olhos e... Ai, quem é que vai jogar? A qualidade é quase a mesma de todos os jogadores, por setor.
É verdade.
Por isso não é... Mas também, por outro lado, há essa possibilidade do selecionador colocar o seu 11 em função do adversário, que muitas vezes é específico.
Eu acho isso.
E há que ter atenção a isso mesmo, o tipo de jogador, o adversário que vai apanhar, quer em termos táticos, quer em termos individuais dos setores. Por isso... Roberto Martínez pode aproveitar nesse sentido a escolha de cada jogador.
Dando um ponto final, é Vitinha e mais 10.
Ai,
Vitinha
também.
Para mim terá de ser titular do primeiro jogo.
Eu também acho.
Pela época que fez.
E acho que
digo-vos
aqui, o Luís Henrique disse, claro que é treinador dele, mas o Luís Henrique vai dizer...
Vitinha, Bruno Fernandes.
Eu também acho que será por aí. O Luís Henrique vai dizer que o Vitinha neste momento era um dos melhores médios do mundo e fez uma época absolutamente estrondosa. Em muitos momentos da época, não foi Mbappé que agarrou a equipa do PSG, foi Vitinha.
É
e faz uma Champions incrível, atenção. Eu acho que quando Portugal pode ter este elemento de surpresa, que o Ricardo falava aqui muito bem, ao longo da competição e perante o adversário que for, eu sou muito curioso para ver como o Roberto Martínez vai gerir o corredor esquerdo. E digo porquê. Porque tens dois laterais muito bons, como Nuno Mendes e Rafael Guerreiro, mas diferentes, e tens os dois que vão jogar lá à frente, ou Rafael Leão ou João Félix, diferentes também. Alex, depende do adversário. Estás a fazer essa cara, pensa assim, contra uma equipa que...
Puxar mais para dentro, sim. E acho que o Ronaldo jogará melhor, talvez com o Félix do que o Rafael
Leão. Pensa assim,
Leão,
precisas de criar superioridade dentro do mais jogo interior. Epá, Rafael Guerreiro e João Félix são importantes nisso.
Epá, mas Nuno Mendes, Rafael Leão, é um lado esquerdo que assusta qualquer.
Eu também acho que sim. O que eu digo Mendes... é, de facto, há esta... Ele pode jogar com isto, ele pode ser variável nisto. Pode
jogando num esquema de cinco defesas, Nuno Mendes é extraordinário pela projeção, pela disponibilidade, projeção ofensiva, pela disponibilidade física que ele dá. Tecnicamente também é um jogador muito evoluído. E depois obriga, entre aspas, que é um processo natural dos dos alas de, virem jogar mais, mais dentro, fazerem os movimentos interiores, e Rafael Leão, João Félix gostam desse tipo de movimentos, quer para proporcionar, movimentos de ruptura dos seus companheiros de equipa, quer para eles, assumirem individualmente a jogada. Por isso há um conjunto de dinâmicas e de jogadores específicos que Roberto Martínez pode jogar com isso.
Pode, numa competição tão curta, pode quase mudar, obviamente não vai mudar todos os jogos, mas pode jogar com o avançado da competição, porque de facto tem um plantel com uma qualidade.
Pode jogar os 26 jogadores que vão para o Europeu.
Eu também acho. É
fantástico.
Nos últimos anos, estes 26 que vão, epá,
todos craques.
Todos podem jogar. Todos podem jogar. Plenamente. Acho que sim. Perguntar-te, Ricardo, antes de irmos ao Betano Challenge. Não, pois já perguntamos, mais no final. Vamos ao Betano Challenge. Alex.
Ah, tá bom, tá bom. Então, o Betano Challenge, Ricardo. O desafio 2 da Betano é para o Ricardo e chama-se Five Aside. É simples. Diz-nos a melhor equipa de 5 com que já jogaste.
É isso, é muito.
Portanto, não és tu mais, não és tu mais 4, são 5 colegas teus.
Exatamente.
De onde a tua carreira toda.
É muito complicado. Pera, não, não interessa a posição, pois não?
Não interessa a posição.
Não, pá, pensa que é um jogo de FIFA Street. É,
mas se eu disser, depois alguns ficam chateados.
Ficam chateados. O Cheinho disse-nos o mesmo, aqueles vão fazer birra.
O Cheinho nunca foi companheiro de equipa, por isso foi adversário.
Então...
Eu vou falar de companheiros de equipa.
Então, a melhor
decisão. Sim, sim, sim.
Epá, o Berbatov tem que ser, porque o Berbatov
craque.
Eu dizia que ele era mafioso por causa do ar dele, mas ele fazia tudo de uma forma tão
uma
natural.
Uma suplesse, não era?
Pá, parece que não estava lá e de repente aparecia e marcava.
Aqueles chapéus marcava que ele fazia.
Gol, o primeiro toque, assim o primeiro toque do Berbatov é poético.
Era, a recepção do Berbatov era sempre orientada, era uma finta aquela recepção.
Era tudo com uma simplicidade, uma naturalidade. E aqueles gols, que ele não queria Ricardo nada com aquilo.
Aqueles gols que ele marcava às vezes à mete nojo, que é recebia a bola parada e picava a bola por cima.
Como é que era Berbatov nos treinos? Ele era intenso ou era como
não,
estás a dizer, super?
Era assim. Depois também tive o prazer de jogar com o Bale. Ele na altura era jovem. Muito novo.
Exato.
Era muito novo.
E Modric jovem.
E atenção, e diziam que ele era um flop.
E o Modric do Real também era
e
flop.
E o Modric
diziam
também.
Que ele era um flop.
E o...
Imprensa
é
inglesa.
O Robbie Keane.
Jogaste com o Robbie Keane.
O Jermaine Defoe. Não façam isso, que 5 não dá.
Jogaste em dois clubes, eu estou enganado.
Os portugueses, o Tiago Mendes.
Então vamos fazer diferente. Escolhe 5 adversários.
5 adversários.
Olha, joguei com o Ibrahimovic, contra ele, num particular, mas ele também era tipo assim o
se fosse
Berbatov,
central para a ponta de lança.
Foi um Benfica Juventus.
O Rooney era muito
Rooney.
Complicado.
Uma força da natureza.
Epá, eu vou dizer, eu não me lembro do nome, mas ele jogava no Wigan, um avançado, inglês, também jogou na seleção nacional.
Falar. Eu digo já aqui, pesquisar no iPad. Enquanto diz os outros, eu pesquiso aqui.
Pá, ele parecia uma parede.
Não, do Wigan não.
Eu lembro de quem é que ele está a falar.
Não pode ser o... Estou a pensar no Newcastle, inglês, obviously. Blackburn, Newcastle,
pá,
Shearer.
O Obafemi Martins também.
Ok.
Pronto, estás-te ao Obafemi.
O Drogba.
O Drogba com o Mourinho.
O Sá, do United.
Como foi?
É muito difícil. Isso não se faz. Por isso, perdoem-me, não vou escolher 5.
Já disseste Rooney, Zlatan.
E certamente me estou a esquecer de muitos outros.
Bem, só então no tempo que estiveste na Premier podias escolher quase as pontas de lança das equipas todas.
Mas Ricardo, eu queria mesmo fazer esta pergunta.
Lembras-te o que é que era? Enquanto, enquanto o Alex faz a pergunta, eu pesquiso aqui.
Pesquisa
desse jogador do Wigan, lembras-te da época dele?
Sei, porque eu batia nele, ele parecia...
Prontaste-te no Tottenham ou no Portsmouth?
Foi ele e a Lallana.
No Tottenham, então eu vou já ver isso. Não se preocupe.
Ricardo, como foi para ti vencer a Liga pelo Benfica depois do Benfica estar 11 anos sem vencer um campeonato, de 1994 até 2004.
Foi extraordinário, por tudo aquilo que nós vivemos naquele momento, mas também pela dificuldade que nós passamos naquele ano. Foi um ano, uma época muito atípica, em que os três grandes perderam muitos pontos, mas nós conseguimos ser mais felizes, e tínhamos um grande treinador, principalmente no lado humano, que nos uniu muito em busca desse objetivo. Epá, mas a festa que aconteceu depois de termos sido campeões foi surreal, quer no Bessa e no Porto e no aeroporto, quer aqui no Estádio da Luz. Eu creio que ninguém estava à espera que nós conseguíssemos, e era algo que o Benfica procurava há tanto tempo, depois de muitas dificuldades, muitas épocas difíceis e muitas mudanças, quer na equipa, quer a nível diretivo, e o Benfica é um clube que não pode ficar muito tempo sem ganhar, sem vencer, mas foi muito especial, e principalmente para mim, porque eu sou adepto do Benfica desde que nasci, toda a minha família era, então para mim conseguir esse objetivo, primeiro de jogar, ser jogador profissional na minha equipa de coração, e depois ganhar títulos, pá, é sem dúvida algo muito único.
E uma super taça. Contra o Porto, campeão europeu do Mourinho.
E uma super taça, foi muito especial. Mas eu também recordo-me daquelas que perdi e que me custaram imenso também, que eu gostava de ter ganho mais. Mas dou graças a Deus por isso.
Este título marca.
Marca.
E Ricardo, como é que te sentias antes de um South Coast Derby, Portsmouth, Southampton? Qual era o sentimento? Qual era o clima? Porque eu quero que os adeptos de futebol lá em casa percebam a grandeza do clube que é o Portsmouth.
É fantástico. E estou muito feliz esta época porque subiram da League One à Championship. Pá, espero que brevemente voltem à Premier League. Porque é um clube muito familiar. É um clube em que o clube em si e a cidade estão muito... E os adeptos estão muito unidos. De referir que na League Two, que é a quarta divisão inglesa, tu sabes bem. E o Pedro também. Tinha 18, 19 mil adeptos nas bancadas. Hoje em dia, na League One também, na Championship também. Por isso é um clube que é muito vivido pelos adeptos, pela cidade, e no qual me fez sentir, pá, um deles, uma ligação muito especial que eu tive com aquele clube. E ainda bem que fui lá parar.
Eles falam contigo com um carinho. Os adeptos poupam, é impressionante.
Porque, infelizmente, o clube passou por muitas dificuldades em termos administrativos, em termos financeiros, e eu estava tão bem instalado lá, a minha família também, os meus filhos estavam na escola inglesa,
porque não faltaram oportunidades.
Eu tive propostas, várias propostas para sair, mas não quis, porque quis ficar para ajudar o clube. Também joguei uma final da FA Cup, que é uma coisa extraordinária.
Em que venceste o Tottenham na semifinal. Olha,
isso é muito... E fui o melhor jogador em campo.
O que é que o Red Dap disse a ti no fim?
O Red Dap veio-me dar os parabéns. A dizer, Ricardo, é pá, parabéns, não fazia ideia. Eu disse, bicho, não se preocupe. Eu não tive poucas oportunidades, mas olha, eu hoje consegui provar, não só assim, mas como aos adeptos do Tottenham, aquilo que eu poderia fazer, podia ter feito no clube, mas infelizmente também por culpa minha, porque eu pensava e mentalmente pensava que estava preparado, mas cheguei à Inglaterra e foi uma realidade completamente diferente, quer em termos desportivos, quer em termos culturais e de vivência, pá, e eu demorei tempo a estabilizar nesse sentido, e eu creio que só quando fui para o Portsmouth é que já estava preparado para toda essa realidade.
Mais maduro, não é? Estavas mais
maduro. E tive essa capacidade de poder ainda jogar na Premier League e de demonstrar todo o meu valor.
Olha, Ricardo, antes de irmos para o 1x2, portanto, para os jogos que tivemos aqui a passar durante o episódio, eu estive a ver aqui alguns pontas de lança assim mais conhecidos do Wigan. Apanhaste o Wesky.
Apanhaste o Wesky.
O Emileski.
E o filho dele
daqueles, pá.
O Wesky, quando eu comecei a ver futebol, era a dupla de Liverpool, era Emileski e Michael Owen. Naquela ano em que o Michael Owen depois ganhava a bola de ouro.
Cá digo, o melhor jogador da formação do Man City este ano é o filho do Wesky.
Perdoe-me a expressão, mas ele era um bicho, pá. A gente batia nele.
E não caía.
Antes do podcast, e eu digo a muita gente, eu aqui em Portugal diziam que eu era um jogador muito duro
chegaste lá.
Cheguei lá, pá, e eu pensei, eu sou um gatinho comparado com estes defesas da Premier League, pá, porque é de uma intensidade e em termos físicos brutal, e até em termos de arbitragem, porque os árbitros deixam muito seguir.
Pois,
por isso eu ali, primeiro jogo, rebentaram-me o lábio, o segundo jogo rebentaram-me o sobrolho, e eu pensei, epá, isto é para dar, é elevar, cega, é para dar.
Não, épico. E ainda mandaste uma chapadazinha à lana para ele aprender como é que as coisas são nos
E foi vermelho?
Não, foi amarelo. E acho que me mostrado que eu ainda estive a refilar com o ar.
Ainda foste lá?
No derby, no South Coast Derby, um dos jogos mais intensos da Liga Inglesa.
Espetacular.
Eu na minha carreira tive alguns episódios assim que me parava o relógio. tive alguns, quer em Alvalade, quer no...
Era a intensidade.
No estádio, no antigo estádio das Antas.
Ah, sim.
Era a tua entrega, a tua intensidade.
Mas falas em intensidade. Eu espero que os espectadores lá em casa foram intensos nas previsões. Porque sim, isto é uma aposta grátis em que não têm nada a perder,
pois não.
Mas tudo a ganhar.
É só meterem lá quem é que vocês acham que destes jogos todos estiveram aqui a passar vai ganhar, ou neste caso, se acharem que vai dar empate, o empate também vale.
E com palpite, Ricardo Rocha, num jogo milionário.
Exatamente.
Mas começando aqui nas previsões...
Vamos às finais, não é?
Exatamente. Man City, Man United. Como
Man
é que
City,
nós
Man
vamos?
United, final da FA Cup.
Triplete.
Nos 90. Nos 90.
Nos 90 minutos. Oh, Pedro, era preciso? Eu, nos 90?
É... Eu creio que não.
Eu também não.
Eu nos 90 vou X.
Infelizmente.
Vou pro lamento derby. Vou pro lamento derby. Vou.
Eu vou para um City. O City é...
Fácil aos 90.
City. Foden, Haaland.
O momento que está, da forma Bruyne. Que joga. Pai,
então, esta semana foram jantar fora, foram para os copos. Portanto, quer dizer...
Mas não vai
e
ser
o Sporting
fácil.
Não? Então?
É um bocadinho como a final da Taça de Portugal entre Sporting e Porto. É a oportunidade certo. Que o Man United tem de ganhar
limpar,
um troféu
é?
E limpar um pouco a sua imagem. Por isso a equipa vai estar ainda mais motivada nesse sentido. Mas a forma como o City Exato. Joga... É a qualidade que tem, é pá.
Percebo.
Não dá
hipótese. Eu acho que eu sabia que vocês iam dizer um, então eu queria ver se jogar, não é? Quer dizer, tenho de dizer alguma coisa diferente. Vou no empate, nos 90.
Man City 1. Kaiserslautern contra Leverkusen. Será que o Leverkusen vão ser 52 jogos sem perder? Eu acho que sim, e vai ganhar este jogo. 2 Bayern Leverkusen.
Final da Taça da Alemanha. Aqui vou, pronto, aqui não vou ser diferente. Aqui é dizer.
Eu acho.
Vou 2 Bayern Leverkusen.
Mais nada a dizer.
Exato.
E na Série A, jogos interessantes, Atalanta-Torino,
Atalanta que ainda joga para a ida direta à Liga dos Campeões, Exatamente. Sem ser preciso ganhar a Liga Europa. Portanto, se ganhar estes dois jogos, os últimos dois jogos que faltam, ainda pode ir diretamente. Atalanta-Torino. Eu vou Atalanta 1.
Atalanta 1.
Atalanta.
Atalanta joga
por
muito.
Por aquilo que tem jogado. E é muito interessante, pá, porque eles marcam homem a homem. Isso não é nada,
a campo
não é nada
é
normal.
Por isso, Miners,
maior responsabilidade, maior pressão em cada jogador, por isso mesmo, pá, que não pode dar espaço e não pode facilitar.
Jogadores que melhoram com Gasperini, da Catalar, Scamacca, que não jogava no West Ham.
Exatamente.
Basta pensarmos no projeto de... Isto é uma coisa de anos, é uma equipa de anos, do Exatamente. Gasperini. Vamos todos a Atalanta. E temos um Empoli-Roma que pode ser decisivo para a Roma a nível de aspirações europeias e para o Empoli de manutenção. É um jogo decisivo. Eu vou Roma 2.
Roma 2.
Roma, sim, mas estes jogos, quando as equipas precisam...
Eu e jogam em casa, não é?
A maior motivação, a maior pressão é de quem luta para não descer, do que quem luta por objetivos europeus. Por isso o Empoli vai entrar com tudo. Será um jogo muito interessante. Epá, eu
talvez vai ser.
Um X.
Eu vou Roma.
Eu vou Roma 2.
Apanhei.
Eu vou Roma 2.
Eu não sei se não vai um Empoli, mas vou pôr um X.
Para não ir tão fora.
E aqui uma final.
Final feminina, Alex.
Barcelona, Olympique de Lyon.
Exatamente.
Barcelona 1.
É Barcelona.
É Barcelona.
É a melhor equipa do mundo.
O Lyon tem uma equipa fantástica.
Fantástico.
Eu reparei com mais atenção, obviamente, no jogo frente ao Benfica. E o Benfica ainda parecia ali em algum momento que ia ter hipótese de conseguir ultrapassar, mas depois entra a maior e melhor qualidade individual e o nível do Lyon é completamente diferente. Por isso, muito competitivo, mas... Barcelona.
Mas como nós do Barcelona. Olha, o Porto Sporting já fizemos no início, fomos, eu fui X nos 90 e o X. Ricardo também, o Alex Sporting. foi no 2 no Sporting. Para os 90 e temos aqui agora, esta é a provocaçãozinha do dia. Leeds Southampton.
Isso é fácil. Leeds.
Leeds
all the way.
Se o Ricardo dissesse Southampton, bem. É, nunca mais tinha os pés em Portsmouth.
O Alex vai entender. Não pós-câmaras.
E eu quero dar um dado para as pessoas também lá em casa. Este jogo é milionário.
É.
Porque quem então sobe este jogo recebe mais de 200 milhões.
É exatamente.
Surreal. Muda um clube. Mudam um clube completamente.
E é uma coisa que eu tenho a certeza, é que vai ser uma final com um estádio cheio, porque estes clubes enchem os estádios todos. É impressionante. Vão estar 90 mil pessoas em Wembley, um ambiente
Exatamente.
Inacreditável em Londres nesse dia. Epá, vai ser um jogo muito bom para acompanhar. E equipas contra que o Ricardo já jogou, uma delas o seu grande rival.
E um jogador a estarem atentos, Archie Gray, que foi o melhor jogador jovem, vou um Leeds. O melhor jogador jovem irá marcar Archie Gray
da Championship.
Também.
Vou Leeds.
Um jogador muito bom.
O Leeds vai subir.
Gosto.
Não parece que sim. Bom, dito isto, antes de fazermos a última perguntinha ao Ricardo para fecharmos este live, relembrar-vos que esta semana façam o 1x2 no chat do YouTube. É a última oportunidade da temporada, é o último 1x2 da temporada, a última oportunidade para ganharem esta aposta grátis da Betano, que vamos na quinta semana seguida a fazer isto. Portanto, começámos nos 100, fomos subindo por aí e já vamos em 500 euros de aposta grátis. Quem acertar 7 em 7 vai ganhar 500 euros em apostas grátis da Betano no chat do nosso YouTube. Isto é importante porque há malta que só ouve no Spotify e no Apple Podcasts, mesmo que só ouçam, vão lá ao chat
e obrigado
comentar.
Por nos ouvirem.
Obrigado por nos ouvirem, por participarem e a quem participou em direto connosco, os três, comigo, com o Alex e com o Ricardo, durante o programa. Alex,
uma história, esta, não é? Uma história engraçada que nos possas contar, Ricardo, de balneário na Seleção Nacional.
Bah, sabes que perguntam-me sempre muitas histórias, eu nunca me recordo. Eu recordo-me sempre quando estou fora de,
okay,
de estar a falar, seja em podcast, seja em entrevistas, do que propriamente no momento em si.
Quando chegaste à Seleção Nacional, houve um jogador que realmente tu disseste: não, eu quero ver como é que ele treina, quero ver como é que ele se comporta. Um Figo, um Fernando
Sim,
Couto.
E para mim foi a primeira vez que fui convocado pelo Mister Agostinho Oliveira, quem envia um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Bah, encontrar no balneário jogadores como Pauleta, como Figo, como Rui Costa, como Fernando Couto. E Fernando Couto era uma das minhas referências como defesa central. Pá, para mim, eu era...
O que é que eu estou aqui a fazer
no meio destas judetas todas? Por isso, só o facto de poder estar ali com eles, a falar com eles e ser companheiro de equipa deles, para mim já valeu por tudo. E também na minha primeira internacionalização ter sido no estádio 1º de Maio, e eu na altura era jogador do Braga.
Exatamente.
Isso também foi muito... especial.
Na tua casa, neste caso, exatamente. Oh, então, pronto, Ricardo. Olha, terminamos assim com este momento com este momento bonito da estreia do Ricardo pela Seleção Nacional. Da minha parte e do Alex, Ricardo, resta-nos agradecer por teres vindo.
Obrigado.
Com esta boa vontade e com esta genica para jogar a bola connosco aqui no Privet.
Nós ficámos aqui para aí 3 ou 4 horas.
Completamente.
Eu acho que até falei pouco.
Íamos falar,
mas isto
não
passou
é?
Tão rápido. Pá. Mas muito obrigado, foi um prazer estar aqui convosco.
Obrigado, Ricardo.
Prazer a todos.
E mais uma vez, muito obrigado à nossa equipa de produção também e a todos vocês que semana após semana têm acompanhado ao longo desta época o meu programa e do Alex. Eu e o Alex estamos cá sempre para vocês. Comentamos, vocês comentem também. Nós para a semana cá estaremos de volta. Eu e o Alex, mais uma vez, um grande abraço a todos, malta, e obrigado por estarem aqui mais uma vez. Ricardo, um grande abraço e até uma próxima.
Obrigado.
Obrigado.
Um grande abraço.